Agora são 10 horas e 5 minutos.
No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet. Basta acessar radios.ebc.com.br ou ainda procurar o nosso aplicativo Rádios EBC. Manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Aliás, de acordo aqui com o sistema Alerta Rio, a gente teve registro de chuva na última hora na região de Campo Grande e também na região da Barra. A chuva pede aí atenção, principalmente para quem está no trânsito, é motivo de atenção para quem está dirigindo, mas é motivo também de um pequeno alívio para quem está com medo da falta d'água. As chuvas ajudaram a amenizar a crise hídrica que atinge o estado do Rio de Janeiro. A média dos 4 reservatórios do Rio Paraíba do Sul, que abastecem 12 milhões de pessoas, chegou a 19% do volume útil, mas a ameaça da falta d'água ainda não está afastada. O nível dos reservatórios ainda não está nem na metade do volume ideal para esse período do ano. O programa Tema Livre de hoje coloca em debate a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Na pauta da discussão estão os fatores que contribuíram para que o estado do Rio chegasse ao cenário que já foi considerado o mais grave da história pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Mas eu aprendi na escola, e talvez muitos ouvintes também, que o Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos. Então, por que a população está sob essa ameaça da falta d'água, hein? Essa e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para debater este tema, estão conosco no estúdio Luiz Paulo Correia da Rocha, engenheiro civil, foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha.
Bom dia, Dila. Bom dia, companheiras e companheiros de mesa.
Também está conosco no estúdio o Paulo Carneiro. Ele é biólogo, especialista em planejamento e gestão de recursos hídricos. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Dila. E bom dia a todos os companheiros de mesa.
Nos acompanha também no estúdio a Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas. Ela é secretária do CEIVAP, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Bom dia, Maria Aparecida.
Bom dia, Dylan, companheiros de mesa e ouvintes da rádio.
Nós recebemos no estúdio ainda o Maurício Ruiz. Ele é secretário executivo do ITPA, o Instituto Terra de Preservação Ambiental, e é autor de um livro que fala sobre o pagamento por serviços ambientais. Bom dia, Maurício.
Bom dia, Dylan, todos os ouvintes e companheiros de mesa.
Nós vamos trazer outros convidados especiais durante esse debate, mas gostaríamos de dizer que você que nos acompanha tem o seu lugar sempre reservado aqui no Tema Livre. Pode participar pelo WhatsApp, enviando sua mensagem para o número DDD 21 999-03-5329. Eu repito, DDD 21, o número é 999-03-5329. Pode participar também pelo telefone DDD 21 2117-6919. 2117-6919, DDD 21. A produtora Alessandra Hirtenkauf e também assistente de produção Maria da Glória Ferreira já estão aqui aguardando a participação de vocês. Eu gostaria de começar por essa questão do senso comum. Existe uma informação que é sempre repetida, de que o Brasil é privilegiado em recursos hídricos. O território brasileiro detém, já ouvi, 12, 20%, vamos dizer que seja 12 a 20%, vocês me corrijam se eu estiver errado, de toda a água doce superficial da Terra. Embora essa discussão seja muito ampla, eu tenho certeza, gostaria que vocês destacassem, para início de conversa, quais são os principais fatores que nos colocaram nessa situação da crise hídrica, considerando esse volume de água doce que o Brasil tem à sua disposição.
Bom, eu iniciaria dizendo que o homem, aqui no nosso país, não, tem se tornado um grande predador, função das teorias de desenvolvimento econômico. Se analisar o nosso país com seus famosos ciclos, né? Ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro, ciclo da borracha, e até se chegar rapidamente ao ciclo industrial e principalmente da indústria automobilística, né, o que, que a gente verifica? Que nas cidades a prioridade dos governos, sem exceção, é investir em combustível fóssil e botar mais carro na rua. E no campo é principalmente desmatar por função dessa commodity chamada soja. Ora, função disso, a nossa cobertura vegetal a cada dia é exterminada. A cada dia aumenta, né, o material que é degradado para dentro das calhas dos rios. As habitações de toda ordem são feitas às margens dos rios, né? As nascentes não são protegidas. Por via de consequência, essas fontes vão sendo dizimadas e a gente começa a viver problemas de abastecimento de água sérios, né? Sem ainda entrar em conjecturas em relação também à grande crise climática global.
O deputado Luiz Paulo já traz informações sobre o nosso modelo de vida, nosso estilo de vida e como ele é predatório para a natureza. Maurício, Paulo, Maria Aparecida, que outros fatores vocês levantariam?
Eu acho que o Luiz Paulo traz questões importantes, né? Mostrando que, de fato, há uma história para ser contada sobre o processo de degradação ambiental do país, nos seus ciclos econômicos. E eu só acrescentaria algumas questões que me parecem que são importantes para a gente ter uma reflexão sobre isso. Primeiro que o Brasil é um país continental, né? E sempre houve diferenciações muito grandes entre regiões, né? Então, você tem a região amazônica, de fato, que grande parte desse número que você menciona de estoque de água, né, provém dessa grande bacia hidrográfica. Por outro lado, também você tem o semiárido brasileiro, que sempre foi, né, sujeito a ciclos, às vezes, muito longos de falta de chuvas, etc. Faz parte das características geográficas e climatológicas. Agora, o sudeste do Brasil, ele nunca foi considerado uma região que sofresse naturalmente de escassez hídrica. Então, no caso do sudeste brasileiro, essa escassez tem que ser percebida como algo que foi socialmente construído. O que eu quero dizer com isso? Retomando aqui alguns aspectos que o deputado mencionou. As cidades, né, as regiões metropolitanas do Sudeste são cada vez mais espraiadas, maiores, reunindo contingentes populacionais enormes, né? O nível de matamento, de fato, cresceu muito, os mananciais cada vez se restringem mais pela própria ocupação desordenada do solo. E isso tudo associado, né, à forma de desenvolvimento econômico foi, ao longo do tempo, agravando uma situação que nunca foi muito preocupante. O que sempre preocupou e marcou o Sudeste, e aí eu vou falar mais especificamente do Rio de Janeiro, e que a gente pode ver isso no relato da imprensa escrita do passado, é que havia uma insuficiência de sistema de abastecimento, né? O Rio era muito pouco abastecido. Isso só se resolve na década de 50, quando o Lacerda constrói, possibilitado pela transposição do Rio Paraíba do Sul, constrói a ETA Guandu. Até então, o Rio vivia uma crise enorme de água. E, portanto, os relatos da imprensa são muito interessantes para observar, porque é muito comum as críticas, as anedotas sobre a falta de água. As questões de escassez propriamente dita são muito mais recentes, né? E isso me parece que é um fenômeno que tem a ver, logicamente, com ciclos de chuva. Não podemos esquecer que vivemos uma discussão aí que já é quase consensual, que nós entramos num período, né, de mudanças climáticas que vai afetar a distribuição de chuvas, mas não podemos ignorar que essa escassez, como é percebida, tem origem na má gestão dos recursos hídricos, tem origem na forma desordenada de ocupação do solo, tem origem na poluição dos corpos d'água, tem origem na ineficiência do sistema de abastecimento, e eu poderia aqui enumerar muitas outras coisas.
Eu vou colocar na conversa o Rogério Rocco, analista ambiental do ICMBio, mestre em Direito da Cidade e professor de Direito Ambiental. A gente segue aqui com a nossa discussão inicial, e é sobre os fatores que fazem com que o Brasil, apesar de ser reconhecido pelos seus amplos recursos hídricos, esteja enfrentando uma crise hídrica. Maurício?
Eu vou concordar aqui com a fala do deputado Luiz Paulo e do professor Paulo, trazendo um pouco esse debate aqui para o cenário do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante que todo mundo compreenda que existem duas formas de se armazenar água. Primeiro é tendo represas. De fato, a gente não tem tantas quanto poderia. E segundo é tendo floresta. Floresta é a nossa caixa d'água natural. É ali que se armazena a água, é ali que se administra a água no sistema, no território, na biosfera. E a gente hoje tem, no estado do Rio de Janeiro, 80% do nosso território sem floresta, ocupado por capim braquiária, colonião, jaraguá e capim gordura, que, por sinal, são gramíneas que nem do Brasil são da África.
Isso por conta da pecuária?
Por conta da pecuária. Ciclos econômicos, como disse o deputado, mas que são continuados. As áreas que foram abertas historicamente para o ciclo da cana-de-açúcar ou do café continuam abertas hoje para a manutenção de um sistema econômico que é falido, em essência, que é a pecuária. No Rio de Janeiro, o ITPA contratou há cerca de 3 anos atrás uma equipe de economistas para levantar o custo de oportunidade da terra na principal área produtora de água do sistema Guandu, que abastece 7 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Fizemos esse levantamento, cuja oportunidade é aquilo que o produtor ganha no território cultivando ou praticando a sua atividade econômica preponderante, que no caso lá é pecuária de baixa eficiência. Por incrível que pareça, por hectare por ano não se tira mais do que R$ 70,00, ou seja, um hectare de floresta é desmatado ou essa área é mantida aberta sem a floresta se regenerar por R$ 70,00 por hectare por ano. É uma distorção econômica enorme.
Seria a participação disso no produto interno bruto?
Não chega a 1% a agricultura no PIB do Estado.
0,4% para ser mais preciso. Ou seja, uma atividade econômica que produz 0,4% da nossa riqueza gera um prejuízo enorme para toda a população. Com areia dentro dos rios, jogando areia dentro dos rios, secando as nossas nascentes, os nossos rios. E gerando desemprego ou subemprego nas zonas rurais. A gente precisa urgentemente reverter essa situação, gerando uma conexão, que eu estava comentando agora há pouco com um deputado, entre as cidades que consomem serviços ambientais, ou seja, a água produzida pela floresta, e as zonas rurais que precisam preservar e conservar suas florestas. Mas precisam, para isso, ter dinheiro. Então, quem precisa de água tem que pagar pela conservação da água. Parece simples, mas o sistema não é adaptado ainda a isso.
Maurício, a gente pode deixar para daqui a pouco uma dessas soluções, que eu já imagino o que você vai abordar a partir dessa introdução, mas vamos continuar por enquanto nos fatores que fazem com que a gente esteja nesse cenário. Depois a gente vai avançar para as políticas necessárias, para as providências que estão e que não estão sendo tomadas. Maria Aparecida?
Isso. Como já foi colocado aqui, a gente está enfrentando a pior crise hídrica dentro da nossa série histórica. A pior antes foi a de 53. E com todos esses fatores já abordados, a gente não pode esquecer que, associada à questão do desenvolvimento econômico, nós passamos a consumir mais água. A quantidade de água é a mesma, a densidade da população aumenta em setores específicos e o consumo de água é muito maior com o desenvolvimento. Então, a história de que nós somos um país privilegiado por água, que eu sou bem anterior a você, mas aprendi na escola, e você deve ter aprendido também que a água é um bem natural infinito, e é. A questão é onde ela está e de que forma, qual é o tempo que ela tem desse ciclo tá acontecendo. E isso tem dificultado, aliado às alterações climáticas.
Só para esclarecer o ouvinte, talvez, a ideia de que a quantidade de água no planeta permanece a mesma.
Tudo que isso. É evaporado volta.
Volta.
Agora, de forma
onde essa água está,
distribuída,
como ela está, tempo que ela leva
de
fazer
formas
esse
irregulares
ciclo,
em
essa
tempos
é a questão.
Diferentes.
E a questão da falta de tratamento da água. Como você tem populações mais densas nessas regiões metropolitanas, a concentração de esgoto é muito maior. Então, para você também fazer uso dessa água, você tem uma água com uma poluição tanto difusa quanto industrial, mas principalmente na bacia do Paraíba do Sul, é a principal questão, é o tratamento de esgoto. Tá? A questão que o Paulo citou sobre a gente ter várias citações, eu costumo, nas minhas apresentações, falar de uma marchinha de carnaval do Rio de Janeiro, Rio, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz.
Ou então, Maria Lata d'Água também.
A gente sabe que essa situação realmente foi essa transposição que mudou esse cenário do Rio de Janeiro e fez com que o Rio de Janeiro fosse o Rio de Janeiro que nós temos hoje. Senão, nós não teríamos o crescimento que a gente teve. Não teria água e nem energia para permitir o crescimento do Rio de Janeiro. Eu só quero complementar com todas essas questões que foram colocadas. Eu acho que nesse cenário aparece um ente novo, que é o que eu aqui estou representando, que é o Comitê de Bacia, que tem esse olhar, um olhar muito mais conjunto, onde você tem todos os segmentos participando. Porque até então, todas essas políticas são políticas feitas de forma totalmente distintas uma da outra. Hoje isso ainda é, infelizmente, ainda temos esse cenário. Mas o comitê está trabalhando para que a gente tenha justamente essa política com os vários olhares, para que a gente consiga ver essa importância do que o Maurício colocou, do desmatamento e o pouco valor econômico que está associado a isso. Eu acho que o comitê pode ser esse ente integrador. E é o que a gente vem tentando fazer. Eu acho que ao longo da conversa eu vou conseguir colocar algumas ações que a gente tem feito e que demonstra isso.
Rogério Rucco quer contribuir com esse cenário inicial aqui, levantando quais são os fatores que fazem com que a gente esteja hoje enfrentando uma crise hídrica.
Bom dia, bom dia a todos os companheiros aqui de mesa. Perdi a primeira rodada aqui de falas, mas eu queria, enfim, contribuir polemizando um pouco esse tema, que eu acho que mais do que uma crise hídrica, a gente tem uma grande crise de gestão hídrica, né? Porque eu não sou um especialista em recursos hídricos e aqui estamos diante de alguns, mas eu costumo exercitar a desconfiança de determinados processos de informação que eu muitas vezes desconfio de que mais desinforme do que de fato informe. E a gente, em razão desses processos que a gente tem vivido recentemente, São Paulo, Rio de Janeiro, e a questão no Brasil como um país que sempre foi tido como um país com uma abundância hídrica, e hoje a gente vive esses processos e surgem campanhas que jogam a responsabilidade sobre o cidadão, cobrando que as pessoas tomem banho mais curtos, como se de fato as pessoas diminuindo seu tempo de banho fossem resolver o problema da falta de água em alguns aspectos. E, na verdade, a gente tem um aumento muito grande de consumo associado à produção industrial e rural. E nessa discussão de crises hídricas, eu não vi, e aí peço que alguém que tem esse conhecimento coloque aqui na discussão, eu não vi faltar água em nenhum momento para processos produtivos. A gente tem, nós temos hoje uma política...
Faltou sim, na CSA, toda a região da CSA, que é lá o braço do Guandu, Canal de São Francisco, a situação ficou...
Crítica.
Pontual, mas é pontual, é CSA ou a gente tem...
Não, ali é um polo industrial.
Inclusive seria esse...
Ali tem três... Porque eu levanto isso, indústrias porque nós temos grandes a Política Nacional de Recursos Hídricos, que nos seus fundamentos, ela estabelece que em situação de escassez, a prioridade é para o abastecimento humano e para a dessedentação de animais.
Inclusive, então, ela contrário senso, também a geração de energia. O abastecimento tem prioridade em relação à geração de energia também.
Exatamente. E a gente vê faltar água para as residências.
Essa é uma questão
importante. Eu gostaria de
importante.
Falar um pouco sobre isso.
Eu queria, a gente vai passar para essa parte dos setores produtivos, das indústrias, mas eu acho que tem uma questão importante que é levantada aqui, que é a gente saber quem realmente consome a maior parte da água.
Exatamente, essa é a questão fundamental.
No Brasil. Ninguém tem dúvida
é boa,
da importância.
Eu acho que a gente deveria explorá-la assim, porque é interessante. Eu acho que ela vai ajudar a esclarecer alguns pontos.
Porque eu acho grave... que se faça campanhas publicitárias que joguem a responsabilidade sobre o cidadão. Porque se há uma crise de gestão, e se há uma distribuição injusta e há, uma, há um debate na América Latina muito interessante e o IPEA publicou alguns artigos de um congresso internacional que discutiu essa questão, que é o debate entre a água como mercadoria ou como direito humano. Eu acho que isso é fundamental. Se ela é um direito humano, vale a prioridade para o abastecimento humano. Se ela é mercadoria, vale quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro paga e tem água. Não vai faltar água para quem tem dinheiro.
Agora,
e o que a gente está vendo é que ela, apesar de ter a previsão do tratamento como uma prioridade para o abastecimento, a prioridade do uso da água tem sido caracterizada como mercadoria para o sistema produtivo, porque tem faltado água para as pessoas.
Só lembrando que, como direito humano, alguns países não assinaram e não reconheceram essa questão, justamente o Brasil foi um deles, justamente pelo risco de, ao se admitir essa questão do direito humano, você passa a ter que abastecer o mundo inteiro e não como prioridade abastecimento para o mundo inteiro e não resguardar e não guardar água para o seu investimento dentro do próprio país. E essa é uma questão muito delicada, e isso foi colocado pelo Itamaraty, isso extrapola até as nossas, que foi discutido na área com especialistas de gestão de recursos hídricos, mas a decisão foi tomada como segurança nacional.
Paulo, eu não vou entrar muito nesse aspecto, eu acho que esse argumento é completamente absurdo.
Mas foi o que aconteceu,
entendo,
fato, a gente não pode esconder e colocar debaixo do tapete.
Não, entendo, mas a gente não pode, na verdade, abrir mão de admitir que alguns serviços são um direito por conta de uma possível paranoia de que isso possa ser subtraído. Enfim, eu não acho que esse é um argumento absurdo. Agora, eu queria colocar uma distinção que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro que rebate muito no que você está dizendo. Eu quero colocar a questão para o Rio de Janeiro. Não houve falta d'água para o Rio de Janeiro em relação à escassez. A escassez. O fator... E vamos mencionar o caso da região metropolitana em particular. A região metropolitana, ela funciona em déficit. Quer dizer, o que se produz de água hoje não atende há muito tempo a população, né, que teoricamente deveria ser abastecido pelos sistemas, entre eles os principais, Guandu, Laje, Jacari, que pega toda a parte oeste da Baía de Guanabara, e Imunã, Laranjal, que pega a parte leste. Esses sistemas são insuficientes, hoje estão em déficit, portanto requerem investimentos para ampliação para conseguir universalizar o abastecimento.
No caso do
portanto,
do
não foi, não
só para
foi,
abrir um parêntese.
No caso do Laranjal, esse déficit já chega a 4 mil litros por segundo. Portanto, Niterói consegue ter um nível maior de abastecimento, mas Itaboraí e São Gonçalo, níveis parcos de abastecimento.
No caso do sistema Imunana Laranjal, recentemente houve problema de abastecimento por falta de recursos. É esse parêntese que eu gostaria de abrir.
Mas eu queria só concluir. Mas historicamente, ele tem, porque ele é um sistema deficitário.
Deficitário. Sim, sim. Então, eu queria só fazer um comentário, só para fechar esse argumento, é o seguinte, que a despeito dessa discussão de bem público, bem privado, ou de comercialização da água, que eu concordo, eu acho que água e abastecimento, né, tem que ter uma prioridade como um sistema, de fato, público. Os Estados Unidos, engraçado, né? Os Estados Unidos, que é um país que talvez seja assim, a menina dos olhos dos sistemas capitalistas mundiais, o sistema de abastecimento é público. Funciona. Portanto, eu tenho essa discussão, é interessante, mas eu queria desviar um pouco para o fato de que, no estado do Rio de Janeiro, a questão da escassez coloca em risco o abastecimento e outros usos, mas efetivamente o problema da região metropolitana, por exemplo, hoje, de falta d'água, se deve mais à insuficiência do sistema de abastecimento. A zona sul do Rio de Janeiro, em momento algum, sofreu, nesse período, algum déficit de abastecimento por conta de falta d'água.
Eu queria trazer uma questão. Olha só, a SEDAE é a principal companhia de abastecimento d'água da região metropolitana, onde nós temos 11 milhões de habitantes. Tanto ela opera o sistema Guandu, quanto opera o sistema Imunana Laranjal. A SEDAE é uma empresa pública. A prioridade da SEDAE é o fornecimento de água para a população. e não nem para o campo, nem para a indústria. A prioridade não é essa, é clara. E a sua rentabilidade vem dessa distribuição. Ocorre que não só a SEDAE, mas também as concessionárias privadas têm índices de perda de água na ordem de 30 pontos percentuais. Ora, se você pega um sistema Guandu e admite que ele possa estar produzindo hoje na ordem de 42 metros cúbicos por segundo, você pode estar falando que está jogando fora 12 metros cúbicos por segundo, que é praticamente quase o dobro da produção do Imunana Laranjal. Está na ordem de 7 metros cúbicos por segundo. Então, o que não há também em relação a essas concessões, sejam públicas e privadas, né, é um controle, função de um planejamento de redução de meta de perdas. Porque aí, como falar de economia para o usuário, exatamente, se a própria concessionária exatamente joga essa água toda fora e repassa isso tudo para o preço da tarifa? E por que não diminui essas perdas? Porque tem que investir em troca de tubulação. O sistema Guandu, que ele colocou ali, que foi ampliado na época do Lacerda, foi em 1965, você não era nascido. Então, essas tubulações, por mais que você diga que a vida útil de um tubo de concreto pode ser 100 metros, etc., mas volta e meia tem adutora arrebentando em tudo que é lugar, né? Porque já virou 60 anos de idade.
Vamos só conceder aqui a oportunidade para a Maria Aparecida, que ela ficou ali querendo responder. Eu acredito que seja a questão da falta d'água para a indústria.
No geral, em questão de gestão, em específico para a bacia do Paraíba do Sul, isso não aconteceu, sabe, Rogério? A prioridade foi abastecimento humano, o deputado colocou, não só a região do Guandu, a parte industrial sofreu muito com isso, como as indústrias de São Paulo. Nós temos um grupo de trabalho que faz reunião semanalmente, que é justamente o grupo que define a questão das operações hidráulicas. Acho que o Patrick e a Ana estão nos ouvindo e a gente sabe que a Ana abriu mão de um poder seu de decisão ao definir as regras operativas dessa bacia. E hoje, enquanto não sai a decisão do comitê, a Ana não apresenta uma resolução com novas regras, e a gente tem novidades mais para frente, novas discussões, mas o abastecimento foi priorizado. Nós fizemos obras emergenciais, porque nós tivemos um problema muito sério de nível. As captações dos municípios, as bombas geralmente são fixas. Então, ao baixar o nível, você tinha água, mas a bomba não conseguia captar. Nós fizemos 20 obras emergenciais para que 16 municípios que abastecem com a calha principal fossem, não perdessem o seu abastecimento, tá? E as indústrias foram, sim, prejudicadas. E o setor elétrico que o deputado mencionou, nós tivemos empreendimentos ao longo da bacia, principalmente dentre esses reservatórios, que chegaram a não gerar nada. Tá? A prioridade foi, de fato, abastecimento, e a gente tentou, é claro que a proposta não é simplesmente agora colocar os usos econômicos como o patinho feio, e que eles também não nos trazem benefícios. É tentar atender o abastecimento e, na melhor medida possível, tentar fazer com que todo mundo consiga ter água como tinha até então. Essas indústrias do Guandu, eles investiram 20 milhões em obras, que foi naquela soleira para poder tentar não ter a intrusão salina. Então, a gente está tentando ter um esforço conjunto. Pela primeira vez, a gente está vendo todo mundo sentando na mesa, os vários setores, os vários interesses, e a gente conseguiu. Você colocou que a gente está com 19, mais especificamente hoje, os reservatórios equivalentes estão em 19,65. Há um ano atrás, nessa mesma data, ele estava em 2,27. E essas reuniões semanais foram justamente: vamos diminuir um pouco hoje e com um protocolo de emergência. Faltou em algum lugar, volta para a anterior. Nós conseguimos, com isso, economizar 1 trilhão de litros de água nesse um ano e meio que a gente está fazendo essa gestão, pela experiência do Cantareira, para não deixar chegar o que aconteceu no Cantareira. Esse 1 trilhão de litros de águas corresponde a mais ou menos 2 jaguaris e um pouquinho mais. Então, a gente vem tentando. Agora, em época de crise, eu acho que sim, tem que pedir para economizar no banho, em tudo, é crise. Não adianta eu tentar. Agora, se eu cheguei numa situação que não tem mais como, eu tenho que pedir economia da população, sim. Nós estamos num momento que todo mundo tem que fazer alguma coisa, senão vai ficar muito pior. É claro que a gestão é imprescindível, mas quando se tem água, e pensar nisso. Mas na hora que não se tem, eu acho que tem que cortar, é de todas as formas que a gente precisar, sim.
Maurício Ruiz.
Queria só complementar um pouco na fala da Aparecida. Eu sou membro efetivo do Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu. E lá estão representados todos os setores, os empresários, industriais, as ONGs ambientalistas, a universidade e tal. E, de fato, nesse ano de 2015, eu vi uma movimentação muito eficiente de todos os setores tentando resolver o problema da escassez, com a formação de grupos de trabalho, né?
Quando participa desse grupo.
Isso, diretamente para administrar a vazão dos reservatórios e tal. Só que, de fato, assim, agora é momento de pensar como é que a gente vai resolver o problema para o futuro, né? A gente tem que administrar e continuar fazendo esse grupo de trabalho funcionar, envolver a população diretamente na economia desse recurso, mas é fundamental também a gente se debruçar em como a gente vai resolver os problemas daqui para frente. E o que vem acontecendo é que os projetos não solucionam muito essa questão. Ampliar o sistema do Guandu, de tratamento de água do Guandu, vai resolver? Em parte, pode resolver a garantia de uma infraestrutura mínima para poder abastecer. Mas se não resolver...
Vai melhorar só a distribuição, né?
É, exatamente. E não vai, mas não vai resolver
ampliar,
o problema
das perdas. Tirar de onde? A gente
perdas.
Já está com um sistema estrangulado.
Isso, e eu vou um pouco além. A SEDAI é uma empresa de águas e esgoto, né? Em se tratando de esgoto, se a situação de abastecimento já é ruim, do esgoto é muito pior. E à medida em que a SEDAI não cumpre bem a sua função no tratamento do esgoto, ela compromete também o abastecimento, porque ela dificulta o tratamento, ela aumenta o custo do tratamento. Então, o problema está nas duas responsabilidades que não são cumpridas muito bem pela SEDAI, como a gente vê historicamente, tanto no abastecimento quanto no tratamento de esgoto. É fundamental que a gente se organize para cobrar da empresa pública que isso seja feito de uma forma cada vez melhor ao longo do tempo.
Lembrando que isso não era cobrado até pouco tempo atrás, apesar de ser legalmente, está tudo disposto em lei, tratamento de esgoto não era cobrado. Está sendo cobrado agora porque os problemas estão chegando. Para você ter uma ideia, a bacia do Paraíba do Sul como um todo, nós chegamos hoje a gente já fala, que é até vexamoso, mas a 40% de esgoto tratado. Enquanto o ideal seria que ele tivesse 100%. Mas há pouco tempo atrás, a gente estava em... Quando o Paulo coordenou o plano de bacia lá em 96, 97, a revisão estava abaixo de... Acho que abaixo de 25, se não me engano, né?
A gente então, tem informações dizer... até do sistema de tratamento de esgoto que foi construído em São Gonçalo e que ficou anos sem receber nada de esgoto.
Estação de tratamento do PDBG.
É porque, sim, às vezes você arruma recurso para fazer a estação de tratamento e esquece que você tem que ter uma rede coletora para levar o esgoto a essa estação. A gente vê vários exemplos como esse.
Não foi muito complicado. Um esquecimento, porque aquilo é um grande programa, não tem como esquecer.
Não estou falando nesse em específico.
Claro, com certeza, porque ali a gente teve o programa de despoluição, ele de fato... tinha algumas promessas que inatingíveis. Primeiro que ele não era um programa de despoluição, era um programa de saneamento. Então o nome já induzia a um resultado equivocado. Mas o próprio cerne do programa, que era o saneamento, ficou também comprometido por questões de gestão, porque a estação de São Gonçalo é um grande exemplo, né? Foi inaugurada duas vezes sem ter esgoto para tratar. E outras estações que foram, a Estação da Alegria foi também lançada com um anúncio de que é a maior da América Latina, mas sempre operou com uma capacidade muito baixa de tratamento, exatamente porque...
Sarapuí ficou muitos anos sem receber esgoto.
Exatamente, então a gente tem crise? Tem, mas a crise maior é da gestão, né?
Deixa eu até colocar então essa pergunta na mesa, já que a gente está falando de gestão. E o Rocco já levantou mais uma vez a ideia de uma crise de gestão. O governo do estado do Rio já declarou que fez o dever de casa, desde 2009, pelo menos, para poder evitar a crise da falta d'água. Vocês concordam com essa declaração?
Não. Pela primeira vez no ano de 2015, eu vi de fato o governo do Estado e outros atores importantes, né? Os comitês de bacia, ANA, FUNAS, a ONS, estarem preocupados com a gestão da crise. Pela primeira vez no ano de 2015.
Desde 2014 que a gente está fazendo reunião semanal. Desde julho de 2000. Talvez a questão é essa, não chega na mídia, não é divulgado.
Mas não chegou
mas desde julho de 2014.
Mas não chegou na população.
O que está faltando é isso.
Só em 15 é que isso se explicitou, porque aí passou também a ter a publicidade da ação do Supremo Tribunal Federal, através lá do ministro Fux, etc. Não. Mas por que que o dever de casa pelo governo do Estado não foi feito? Porque eu acho que tem três grandes questões centrais, e não estou falando de saneamento, estou falando de crise hídrica. Três questões centrais. Uma, o Rouco tem absoluta razão. É uma crise de gestão, sim. Tem uma agência reguladora que não regula. Tem uma companhia estatal que não está submetida à agência reguladora e não está submetida a ninguém. É dona do seu nariz, faz o que quer e
exatamente.
Bem entende.
A SEDAE.
Que é a SEDAE. Ora, então tem uma crise de gestão. E os diversos atores também não se articulavam. Então, um. Dois. As perdas pela ineficiência das concessionárias, principalmente a SEDAE, que é a maior de todas, mas de todas as concessionárias, né? São perdas imensas e não tem um plano de metas para a redução dessas perdas correspondendo aos investimentos de substituição de todos os tipos de adutoras que estão com a sua vida útil condenada. E terceiro, não tem nesse Estado uma política de reflorestamento real que envolva a população, que pague pelos serviços que essa população possa prestar para recuperar as nascentes, para recuperar as encostas. E não tem nenhum planejamento de uso do solo, principalmente nas bacias hidrográficas que contemplam os nossos rios, em especial o grande rio nosso, que é o Paraíba do Sul. Então, o dever de casa não vem sendo cumprido. A gente espera, e aí a Aparecida a gente pode antecipar um pouquinho, né? Espera que essa experiência de 2014, 2015, ganhe corpo, para que exatamente possa começar a ter gestão. Porque até o presente momento, nem gestão, nem reflorestamento, nem controle de perdas, houve efetivamente.
A gente tem que ter esse cuidado, porque nós temos acho que já o costume antigo de atuar em cima de crises. A gente não pode esquecer que em 2003, 2002, 2003, a gente teve uma... nós tivemos uma crise séria, que foi o apagão, e foi a questão de por questão de água também. E teria sido o momento para já começarmos a agir e durante o momento fizemos reunião, tentamos. Agora, eu posso
mas
citar...
Mas a saída daquela crise saiu pela termoelétrica.
Pois é, mas o que eu estou falando, não tivemos gestão, poderia estar vindo desde
crise,
então.
Só foi que era errado um fazer setor... termoelétrica, naquela época não foi, mas...
Mas só que era um setor em especial, tá? A questão foi essa. Hoje a gente está... não só o setor elétrico, mas todos os setores e o abastecimento. Então, acho que esse é o grande momento e evoluiu muito a própria gestão de recursos hídricos. Agora, o senhor citou, deputado, a questão do acordo com o ministro Fux. São esses cuidados que a gente tem que ter. O comitê, até então, não tinha sido chamado para esse tipo de discussão. O ministro chamou os governadores de estado.
Era um encontro de
e a Agência
cúpula.
Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, que chamou o CEIVAP, todos os comitês afluentes, para uma reunião na ANA, e a partir daí a agência inseriu o comitê nessa discussão. Então a gente precisa, não estou dizendo que foi errado o que o ministro fez, a gente precisa de ações como essa, pessoas que têm o poder de decisão na área específica que nos compete e nos inserir. Acho que está faltando isso também.
Perfeito.
Sabe? Paulo... Esse foi uma questão. O ministro ele não tem obrigação de saber que existe um sistema de gestão e como ele funciona. A gente precisa que os entes que são responsáveis por esse sistema de gestão nos insiram no processo. E isso está acontecendo, foi o que aconteceu. Tanto que esse acordo que foi assinado, essa resolução conjunta, a Ana, mais uma vez, abrindo mão de seu poder descritivo por lei dela definir essas regras operativas, essa resolução conjunta com os três estados, ela só foi assinada depois de passada por esse grupo de trabalho do CEIVAP e pelos órgãos gestores estaduais. E ela só pode ser modificada com o aval dos três estados. A ANA não mais pode mudar essas regras operativas.
Maria Aparecida, deixa eu retornar aqui a questão para o Paulo, que ele também quer avaliar o dever de casa do governo do estado. Eu tenho certeza que a população fica nessa expectativa de saber se o papel está sendo cumprido. Então, é importante que a gente fale sobre esse dever de casa. É. Paulo.
Eu acho que existe uma crise de gestão, mas não é uma crise, é uma crise estrutural, já de muito tempo, né? E isso perpassa todos os governos municipais, o governo dos estados e o governo da União. Isso é algo que me parece estar impregnado aí na própria história das instituições no Brasil, né? E que, enfim, isso é um desafio grande que, de fato, que nós temos pela frente. Criar instituições efetivamente que possam gerir bens públicos e gerir isso com a sociedade, logicamente. Hoje não se admite mais essa hipótese, como foi no governo militar, como foi no Estado Novo. Enfim, mas eu queria dizer o seguinte, há uma grande descoordenação ainda das políticas produzidas pelo sistema de recursos hídricos, pelo sistema de meio ambiente, que são sistemas que guardam uma grande interface, mas funcionam de forma ainda muito desarticulada, pelo sistema de saneamento, idem, tá certo? Então, a gente tem aí um problema enorme de conciliar essas agendas.
E, Paulo, e pelas políticas urbanas também.
Eu ia complementar isso.
Gestão de solo.
Que no caso do Brasil, né, a prerrogativa do planejamento do uso do solo é municipal, não é? Hoje, com a ideia de tentar revigorar, o Estado do Rio de Janeiro está buscando isso, revigorar a ideia da gestão regional, metropolitana, que foi meio que abandonada desde 88 para cá, né? E que nunca funcionou muito bem, é uma tentativa de que o Estado, junto, articulado com os municípios, possam participar da gestão do uso do solo no sentido mais amplo de uma região hidrográfica, porque claramente quem trabalha com isso e quem observa mais isso percebe que você não pode fazer gestão de uso do solo municipal, individual, de forma desarticulada. Isso não funciona no conjunto, isso gera problema de um município para outro, etc. Então, temos sim um grande desafio, porque conseguimos produzir boas leis, o Brasil avançou muito no sentido de produzir um marco regulatório para saneamento, que é interessante, um marco regulatório para recursos hídricos, que é considerado um dos mais bem avançados do mundo.
E que é muito legal, muito bacana.
Que é muito
bacana.
Interessante.
Agora, resíduo sólido.
Resíduos sólidos e assim por diante. O próprio Estatuto das Cidades, ele vem nesse sentido também. Agora, esse conjunto não funciona ainda bem, funciona mal. As instituições não têm sido capazes de se apropriar desses instrumentos. Os planos plurianuais de investimento, que é algo que é aprovado para cada 5 anos pelos governos, não absorvem esses planos específicos que são produzidos. Portanto, você tem um nível de execução desses planos setoriais baixíssimo. Você pega um plano de bacia, passa 5 anos, o que foi realizado daquilo que foi planejado? Muito pouco.
Timidamente, porque temos a cobrança pelo uso da água.
E a cobrança pelo uso da água bruta, que é a cobrança da água de quem pega água diretamente no rio, em geral é um valor muito pequeno frente às necessidades todas. Então, é uma crise de gestão, nesse sentido de uma crise sistêmica, e eu diria que crônica, não é aguda. Ela se torna aguda nesses momentos que há, por exemplo, uma escassez de chuvas. Mas mostrando o seguinte, que a questão do problema da água não se dá porque São Pedro, como alguns políticos gostam muito de citar quando surge isso, né? Está chovendo pouco. Não é isso. Nós temos que encarar, na verdade, que é possível lidar com isso. Os Estados Unidos tem a Califórnia, que tem problemas muito mais sérios com a água e lida com isso. Israel é um exemplo clássico, né, de quem lida com isso. O Oriente Médio em si tem, em alguns países, né, se lida melhor com isso. Portanto, na verdade, temos que reconhecer, temos instituições ainda muito, muito pouco fortalecidas e muito pouco integradas para lidar com questões complexas. Esse é um problema enorme que
nós
temos.
Eu queria agora abrir um espaço para a participação de um ouvinte do programa, e quem vai trazer a informação é a nossa produtora Alessandra Hirtenkauf.
Então, o Eduardo Ferreira, do Grajaú, do Rio de Janeiro, aqui, com 75 anos de idade, ele escreveu o seguinte: na década de 1950, o governo, para acabar com a falta de água do Rio de Janeiro, perfurou muitos morros, colocando grandes manilhas. Eu morava no Lins de Vasconcelos e presenciei tudo isso. O problema é colocar pessoas gabaritadas em determinadas secretarias, estatais, etc. Colocam políticos que nada entendem e nem procuram pesquisar para, pelo menos, fazer igual ao que deu certo. Pelo menos esse foi o comentário, né, do nosso ouvinte, Eduardo Ferreira, do Grajaú.
Crise de gestão. Crise de gestão, que ele está falando.
Tudo que a gente está falando.
Ele está lembrando aí das perfurações para colocar as adutoras do Guandu, os túneis que foram feitos, etc. Mas falando nessa crise de gestão, e aí eu acho que ele tem absoluta razão, é que no Estado, e isso se repete em outras unidades da federação, não existe mais Secretaria de Planejamento, na acepção da palavra planejamento. A Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro é de planejamento orçamentário e não de planejamento das ações integradas dos mais diversos segmentos do Estado. Enquanto não se retomar um planejamento e que um plano plurianual seja feito em cima de um plano estratégico que o precede, nada pode dar certo. Estará sempre um governador de plantão, um secretário competente ou incompetente de plantão, que vai estar inventando algumas histórias no meio do caminho. E também porque os orçamentos não são peças sérias, porque os governos podem remanejá-lo no seu montante 20%, 30%. Então mudam tudo pelo meio do caminho. Então tem que ser também essa questão orgânica do planejamento funcionar.
Deixa eu trazer aqui a participação também da Hilda, de Copacabana. Ela diz que está gostando do tema de hoje e parabeniza a produção. E eu vou passar para a produção falar novamente, já que ela foi parabenizada, e trazer mais participação dos nossos ouvintes.
Então, agora nós estamos com a participação da Babila, de São Gonçalo. Ela faz o seguinte questionamento: alguém saberia responder quais os programas foram criados em relação ao cuidado com as nascentes e reflorestamento após o início da crise?
Eu acho que o Maurício é o melhor para poder falar sobre isso, que o pagamento por serviços ambientais eu acho que tem evoluído muito, tem avançado bastante, em especial na Bacia do Paraíba do Sul e no próprio governo do Estado. A gente sabe que foram assinados agora, né, alguns acordos no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Acho que o Maurício pode falar melhor sobre isso.
Sim, Aparecida, tem alguns avanços, inclusive respondendo àquela questão inicial, assim, do meu ponto de vista, houveram sim avanços. Vou dar um exemplo que para nós da sociedade civil é muito importante, que é a formação dos comitês de bacia hidrográfica por todo o estado do Rio de Janeiro. Que
mas de fato eu falo não existia, de investimento, né? Mesmo.
Sim, sim, mas vou chegar lá.
Eu nem estou citando do Seivá, porque eu sei que você sabe quanto a gente está investindo.
Vou chegar lá. Mas entre participação e proposta, e que de fato essas propostas virem projetos e investimentos, há um caminho enorme. E há entraves burocráticos que têm que ser superados, particularmente nos investimentos ligados a reflorestamento, a pagamento por serviços ambientais. O que é pagamento por serviços ambientais? Nada mais é do que a gente compensar aquelas pessoas que mantêm a floresta em pé ou que recuperam a floresta e, consequentemente, contribuem para a preservação dos recursos hídricos. Acho que, assim, é consenso, ninguém discorda do papel fundamental das florestas na manutenção da quantidade e da qualidade da água nas bacias. Acho que, salvo um ou outro engenheiro bastante antiquado, que ainda conheço alguns, por incrível que pareça, é unanimidade o papel das florestas e como as florestas têm que entrar, têm que ser fomentadas e preservadas e conservadas pelas políticas públicas do nosso país. Mas existem muitas dificuldades. Realmente há um interesse muito explícito da nova Secretaria de Estado do Ambiente no sentido de investir na área de reflorestamento.
Do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com recursos do setor elétrico, que sim, é a compensação financeira.
Sim, sim, há um interesse. Isso já, de fato, em alguns momentos virou resolução, porque assim, dessa forma que os comitês de bacia e o Conselho Estadual destinam recursos. Mas até que isso de fato aconteça, um emaranhado precisa de ser feito. Nós trabalhamos nos últimos 7 anos em construir procedimentos e caminhos para fazer com que esses recursos públicos cheguem aonde a gente precisa, que é lá na ponta, né? Na propriedade rural. Quando a gente diz, pô, precisamos ter floresta onde? Na propriedade rural, que tem ali uma beira de rio que está desmatada e que precisa ser recuperada, tem um pedaço de floresta que precisa ser conservado. Mas existe uma dificuldade muito grande desse recurso chegar lá na ponta, sabe? De certa forma, um investimento que acaba parando nos órgãos ambientais. E esses órgãos não conseguem fazer com que chegue lá na ponta. Existem projetos demonstrativos no estado do Rio de Janeiro. Um deles é o programa Produtores de Água e Floresta, que nasceu bem pequenininho, com 18 propriedades. Hoje são mais de 70. E há um investimento de mais de 13 milhões para ampliação já em curso.
Você vai estar com 11 milhões para projeto demonstrativo, um em cada estado.
Isso.
Um para cada. A gente vai somando.
Exatamente. Há uma soma, mas a gente está muito aquém do que necessita.
Mas eu queria...
vou dar só um exemplo, Luiz, deixa eu só te cortar.
Porque eu estou ansioso para responder ao ouvinte de São Gonçalo.
E a gente está com um tempinho muito curtinho, a gente tem que fazer agora a gestão do tempo, além da,
tá,
da água.
Só para concluir, só para vocês,
só para os ouvintes
entenderem o tamanho do nosso problema, a gente tem só na bacia hidrográfica do Guandu um déficit de 500 mil hectares de floresta. 500 mil hectares de floresta a gente só poderia recuperar com cerca de um investimento de R$1 bilhão. Bom, 13 milhões, 11 milhões, não faz nem cosquinha nisso. Pode ser o começo, mas se for nesse ritmo, nós não vamos chegar lá. Precisamos de política consistente.
Mas
de
é o começo. Se não tivesse nenhum, a gente está fazendo o que a
Sim,
gente...
Sim, mas precisamos botar o pé nesse acelerador e a gente tem condições de fazer isso.
Mas eu queria dizer à nossa ouvinte São Gonçalo que a preocupação dela tem que... E é a minha também, é com a bacia do Rio Guapiaçu, que precisa ser toda reflorestada, e tem uma grande discussão lá se faz-se a barragem do Guapiaçu ou não, para aumentar em 5, 6 metros cúbicos a produção do imunã na Laranjal. Mas como é em São José da Boa Morte, que é uma área de terra fértil de uma agricultura que está lá há mais de 30 anos, existe uma grande luta política. E o que eu temo é que se não faça nem a barragem, nem faça o reflorestamento. Mas tem que se chegar a um denominador comum.
E tem um detalhe.
Esses entraves burocráticos que o Maurício citou, esse é um grande problema. Nós fizemos um estudo no âmbito da Bacia do Paraíba do Sul, junto com a Agência Nacional de Águas, onde ela aponta vários reservatórios que são necessários, e o plano estadual, que o Paulo também coordenou, aponta, inclusive, essa questão do Guapiaçu. E a gente tem entrave burocrático, principalmente em termos de licenciamento. Isso dificulta a gente. Então, a gente tem que olhar...
Nesse caso específico,
Maria,
do leste da Baía de
Guanabara... Desculpa te cortar, mas a gente realmente não tem mais tempo. Tá, a gente falou da dificuldade da gestão do recurso hídrico, e o tempo também é uma coisa muito difícil da gente fazer gestão, ainda mais com a participação tão rica e tão plural de vocês. Eu agradeço ao Luiz Paulo Correia, o deputado Luiz Paulo Correia, pela participação. Também ao Paulo Carneiro, graduado em Ciências Biológicas, ele é biólogo, especialista em planejamento e gestão de recursos hídricos, ao secretário executivo do ITPA, o Maurício Ruiz, Maria Aparecida Borges Pimentel, secretária do CEIVAP, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio de Janeiro, e também ao Rogério...
Comitê de Bacia Hidrográfica da Bacia do Rio
Paraíba do Sul. Desculpa, Maria Aparecida. E, por fim, o Rogério Rocco, analista ambiental, mestre em Direito da Cidade e professor de Direito Ambiental. O Tema Livre fica por aqui. O seu lugar já está reservado para o próximo debate. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você fica agora com o Nacional em Forma e, na sequência, na companhia do Alô Deise. Até logo.
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Rittenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.